As notícias NERD, edição de Vítor Melenas.
Boa tarde, vamos então para o desenvolvimento das notícias. O Presidente da Câmara Municipal de Mação demitiu-se do cargo de Presidente da Assembleia Geral da Empresa Intermunicipal Tejo Ambiente. A decisão foi anunciada em reunião de Câmara nesta quarta-feira e comunicada à administração da empresa e aos outros 5 autarcas dos concelhos que integram a Tejo Ambiente. Vasco Estrela já tinha manifestado em diferentes ocasiões o seu descontentamento face à falta do investimento da empresa no concelho de Mação, que considera estar a ser aplicado noutros concelhos, como são os casos de Orém, de Ferreiro do César e de Tomar.
Relativamente à estratégia que está a ser seguida relativamente aos investimentos que estavam previstos para o Conselho de Mação, as indecisões que estão a ser patenteadas e que têm como resultado que ao fim destes meses todos não há uma definição clara desses investimentos de acordo com aquilo que estavam previstos, que estão aprovados nos sistemas de incentivo, nomeadamente no PIOCUR, e que a administração da Tejo Ambiente teima em tentar encontrar outras soluções, supostamente mais baratas, provavelmente mais atrativas no curto prazo, mas um desastre sob vários pontos de vista a médio e longo prazo. E, portanto, pelos vistos, o Conselho de Mação é o único que necessita de aprofundados estudos de viabilidade económica, ao contrário dos outros, ou pelo menos eu nunca tive nenhum conhecimento de estudos aprofundados sobre a viabilidade económica a médio e longo prazo dos outros municípios. E, portanto, porque entendo que está a haver aqui uma discriminação e um tratamento que não é o mais adequado para com o Conselho de Mação, e isto é algo que se arrasta já há muitos meses, e como mantém este tipo de postura para com este município, eu entendo em consciência que não tenho condições para presidir a um órgão que reúne todos os capital social de algo que não está para já a servir os interesses do Conselho de Mação. Evidentemente, me manterei na Assembleia Geral, em representação do município, em representação do capital social que temos na empresa, participar nas reuniões, mas não quero presidir um órgão estatutário que tenha como responsabilidade a Assembleia Geral.
Não está aqui um primeiro passo, digamos assim, para uma eventual saída da demissão da empresa?
Não está em causa, não está em cima da mesa. Já temos dinheiro investido em capital social e não só. As coisas estão a seguir o seu ritmo normal. Em alguns tipos de serviços as coisas até estão a melhorar, nomeadamente nos resíduos, na questão da reparação dos rombos e outras situações. Portanto, aí as coisas estão a caminhar no sentido de melhoria, que continuo aqui, eu reconheço. Agora, relativamente àquelas questões concretas, são estruturais e fundamentais, porque estamos a falar de muitos milhões de euros de investimento, é algo que realmente eu não posso continuar a assistir a este destratamento por parte da administração para com o meu conselho, e, portanto, entendo ter de marcar esta posição.
Quando fala em detrimento do conselho em favor de outros, refere-se a conselhos em concreto?
Os investimentos têm sido feitos de acordo com a legitimidade que a administração tem e que eu não coloco em causa. E, portanto, têm sido feitos investimentos visíveis até ao dia de hoje, que seja do meu conhecimento, em Orém, Ferreira do César e Tomar. E, portanto, foi esta a estratégia seguida pela empresa, que me respeito, posso discordar ou não discordar, podia ter aqui alguma coisa a dizer mais sobre isso, penso que não valerá muito a pena. Lamento que, em relação ao Conselho de Mação, nenhum projeto que se tinha comprometido fazer a partir de maio e junho, nem esse projeto ainda esteja adjudicado, quando outros estão já com obras no terreno. E, portanto, é a constatação destes factos que me leva a tomar esta posição, não estar a haver aqui um tratamento, penso eu, que seja adequado para com os outros municípios.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Em face dos números da Covid na região ao longo da presente semana, a ERT esteve à conversa com Maria dos Anjos Esperança, coordenadora de saúde do Aços Médio Tejo, sobre como pode evoluir a pandemia na região até dezembro. Maria dos Anjos Esperança deu conta de que vão haver mais pessoas atingidas pela Covid-19 nos próximos tempos, mas referiu que se nota uma ligeira descida no número de casos.
Nos próximos tempos, perspectiva que ainda apareçam mais casos, embora se tenha notado nestes últimos dias no nosso Médio Tejo uma ligeira descida em quase todos os concelhos, alguns não tanto porque estão relacionados também com surdos de lares, mas tem estado ligeiramente, muito ligeiramente, o que não nos deve deixar à vontade, mas deve-nos encorajar para continuarmos a fazer todas e pôr em prática todas as medidas da mitigação da doença.
Fala-se muito nesta fase já em vacinas. Elas poderão estar a chegar antes do fim do ano ou no início do próximo. São, digamos, a solução para todo este problema ou não?
A solução para todo este problema é os comportamentos humanos. Não há dúvida nenhuma que é em primeiro lugar. Naturalmente que depois com uma vacina será a prevenção maior, sobretudo para as pessoas de maior risco. Nós sabemos que as crianças não são vacinadas contra a gripe sazonal. Portanto, nesta situação também serão alguns grupos os mais eleitos para a vacinação. Não temos terapêutica específica, não há, e portanto será a vacinação uma das formas que temos de diminuir o aparecimento de casos. Mas sobretudo e em primeiro lugar o comportamento das pessoas.
Para quando, então, efetivamente, o tão esperado pico desta segunda fase?
Não sabemos, mas chegaremos a dezembro ainda entraremos em dezembro ainda a subir o número de casos.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A região registrou 44 novos casos de infecção pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas. Os novos casos registados no mapa diário do ACES do Médio Tejo são em Alcanena mais 19, Torres Novas mais 8, Abrantes 6, Tomar também 6, Mação 4 e Constância 1, com um total de 2.800 pessoas infectadas desde o início da pandemia. Ora, em registra 718 infecções confirmadas, seguido por Tomar com 419, Abrantes com 418, Torres Novas com 357, Entroncamento com 347, Alcanena com 295, Mação 71, Sardual com 48, Constância com 46, Vila Nova da Barquinha com 42 e Ferreiro do César com 39 casos. No ACES Médio Tejo estão hoje 936 pessoas em vigilância ativa, Orém tem 243 pessoas nesta condição, seguido de Tomar com 195, Torres Novas 103, Alcanena 96, Abrantes 82, Entroncamento 71, Vila Nova da Barquinha 41, seguem-se o Sardual com 31 pessoas em vigilância, Mação com 31 também, Ferreira do Zezer 25 e Constância com 18. Desde a chegada da pandemia, o ACES registra então um total de 2.800 pessoas infectadas, 1.465 recuperadas, 936 pessoas em vigilância ativa e 39 óbitos.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar ainda está à espera de certezas em torno da transferência de competências na educação, precisamente no que diz respeito ao recheio das diferentes escolas do concelho. Recorde-se que o município assumiu a gestão do setor desde 1 de setembro, com a passagem para a sua propriedade de edifícios dos diferentes estabelecimentos de ensino, exceção feita para a Jacques Braton, que continua na posse da parte escolar. A dúvida está agora na questão relacionada com o recheio, nomeadamente computadores e imobiliário, uma questão que ainda não teve o devido esclarecimento do Governo. O Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, confirmou isso mesmo, alertando que esta situação poderá obrigar o município a aumentar os recursos humanos para garantir a manutenção do parque informático, que se aproximaria a cerca de 150 de computadores.
Portanto, efetivamente, na educação nós temos a competência desde o dia 1 de setembro, estamos a assumi-la em tudo aquilo que ela implica, mas há, da parte do Governo, ainda, nomeadamente, uma portaria, que era suposto já ter saído, não saiu, que define, no que diz respeito ao recheio das escolas, e, portanto, aqui estamos a falar das duas secundárias, essencialmente, que em termos de propriedade não eram nossas, e uma vai continuar a não ser, como já foi referido, a escola Jacques Raton, que está no contrato da Parque Escolar. Mas, portanto, o recheio dessas duas escolas, e aqui também um pouco, porque apesar de elas já serem em parte competência nossa, não eram em termos de recheio, portanto, das EB23, está ainda por definir com total clareza se, nomeadamente, equipamento informático passa também a ser gerido por nós, e nós estamos a falar aqui de mais 800 ou 900 computadores, por exemplo, assim como mobiliário e algumas outras questões. Portanto, era suposto já ter saído uma portaria a definir isso, ainda não definiu, E, portanto, há aí ainda uma área um bocadinho cinzenta a esse nível. Obviamente, para nós, município, que temos um parque, e aqui, mais uma vez, refiro muito especificamente aos computadores, que são uma matéria muito sensível, e cada vez mais, nós temos neste momento um parque de 600 e muitos computadores, um parque informático, ter, de repente, mais do que essa quantidade a juntar-se, obriga a que nós ou reforçamos recursos humanos para, digamos, fazer a manutenção desses equipamentos, ou vamos ter que encontrar outras soluções. Portanto, essa é a parte que ainda não está totalmente clara.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A Câmara de Tomar entendeu retirar a remodelação dos sanitários públicos situados na Várzea Grande da empreitada que decorre na zona da cidade. Anabela Freitas, Presidente da Autarquia, confirmou isto mesmo, justificando essa decisão com o desejo de realizar obras de fundo naquela estrutura de apoio, em vez de uma intervenção meramente superficial, como estava previsto numa primeira análise. A autarca admitiu que esta mudança ficará mais cara ao município, mas que, por outro lado, o trabalho final ficará com maior qualidade.
Quer a CP, quer a rodoviária, tem sanitários públicos. De qualquer das formas, a questão dos sanitários públicos estava previsto no projeto de requalificação da Várzea Grande. E entendeu-se retirar da empreitada esse tipo de trabalhos. Porquê? Porque aquilo que estava previsto no projeto era uma coisa muito simples, que era apenas um lavar de cara, digamos, dos sanitários públicos, e nós entendemos que tem que ser uma coisa mais profunda e, portanto, que ficará mais caro. Portanto, entendemos que deve levar mais coisas. E, portanto, em vez de estarmos a pagar trabalhos a mais, faz-se há um projeto novo, que está praticamente concluído, para se iniciar as obras em mais curto prazo de tempo, através de outra empreitada, não dentro de uma empreitada da Várzea Grande, mas uma outra empreitada.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Pelo nono ano consecutivo, a Câmara Municipal de Abrantes recebeu o galardão de autarquia mais familiarmente responsável, com bandeira, com palma. Desde 2018, que o Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis valoriza e reconhece publicamente o trabalho de proximidade do município de Abrantes para com os seus cidadãos em todas as áreas de intervenção do município. O reconhecimento atribuído à autarquia abrantina é fundamentado num conjunto de programas municipais dirigidos à comunidade local, nomeadamente o Programa de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos, Serviço de Atendimento à Vítima, Projeto Municipal de Promoção da Cidadania e da Igualdade, Programa Fina Abrantes, Bolsas de Estudo para Alunos do Ensino Superior, Serviço de Transporte a Pedido, Serviço de Teleassistência para Idosos, Atividades Extracurriculares de Apoio à Família e Tempos Livres, Tarifa Social no Abastecimento de Água, entre outros.
Rádio Web, a primeira a informar.
O escritor Nuno Garcia Lopes celebra esta sexta-feira o 25º aniversário da edição do seu primeiro livro, Poemas de Constância e Desafio. A data vai ser assinalada às 21 horas numa iniciativa a realizar no Complexo Cultural da Levada e contará com o lançamento de uma nova obra do escritor Linha Seirense intitulada O Repto de Europa, um livro de contos editado pela Origami Médio Tejo Edições. Na ocasião, Nuno Garcia Lopes vai também lançar o seu site pessoal. Como referiu a ERTS Nuno Garcia Lopes hoje, é relativamente fácil publicar. A dificuldade surge depois na distribuição e divulgação das obras.
Há aqui duas facetas. Por um lado, nunca foi tão fácil editar como hoje, porque devido aos próprios desenvolvimentos tecnológicos, hoje em dia é mesmo possível qualquer pessoa em casa fazer ela própria o seu livro, desde que tenha algum conhecimento de parte informática, e depois pôr o livro cá fora. A grande questão está até que ponto é que depois o livro tem ou não tem visibilidade no mercado. A questão hoje em dia depende-se muito mais com essa dificuldade de distribuição e a maneira como depois as coisas aparecem ou não aparecem às pessoas nas livrarias e até nas outras redes. Uma das coisas que eu vou fazer também em simultâneo com a apresentação do livro será a apresentação do meu site, nunogarcialopes.pt, que, de certa forma, é também uma maneira de contrariar um bocadinho esta dificuldade. Ou seja, vai ser um espaço onde as pessoas vão ter não só o acesso à informação disponível sobre a minha biografia, enfim, os diversos livros, toda a informação útil que possa existir em relação a isso, mas também onde as próprias pessoas podem fazer a aquisição. Não sou eu que vendo diretamente, serão as editoras, mas o site acaba por funcionar como um meio de ligação. Quem estiver interessado num determinado livro depois faz a ligação automaticamente para as editoras respectivas. E, portanto, é uma maneira também um bocadinho de contrariar essa dificuldade que é hoje, em que se publica muito, provavelmente nunca se publicou tanto como está a publicar nesta altura, mas em que depois muitas das obras publicadas acabam por não ter a visibilidade em livraria, que seria fundamental, de facto, para que elas depois, enfim, vivam o seu percurso natural.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Vila de Rei vai receber a segunda edição do sorteio de Natal no centro de Portugal, faça as suas compras no comércio local. Uma iniciativa organizada pela Associação Comercial e Empresarial dos Conselhos de Abrantes, Constância, Sardual, Mação e Vila de Rei, e dinamizada pelo município vilarregense, que vai sortear um total de 2.500 euros em prémios. Durante o período da campanha, que se realiza de 1 de dezembro a 7 de janeiro de 2021, por cada 10 euros em compras, os estabelecimentos aderentes irão entregar um cupão devidamente numerado e assinado até ao limite máximo de 6 cupões por compra. Desta forma, ao efetuarem compras nos estabelecimentos aderentes a esta campanha, os clientes receberão cupões de acordo com o volume de compras que efetuarem, que os irão habilitar a ganhar cheques-prenda. Os cupões deverão ser posteriormente depositados, devidamente preenchidos, nos recipientes disponíveis no Mercado Municipal de Vila de Rei, Posto de Abastecimento de Combustíveis Galp em Vila de Rei, Junta de Freguesia da Fundada e Café de São João em São João do Peso. No total, são 51 os estabelecimentos que aderiram a esta iniciativa. O valor total de prémios a atribuir será de 2.500 euros a serem utilizados no comércio local.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Associação de Futebol de Santarém entendeu por bem suspender todos os campeonatos distritais sobre a sua égide, neste caso, a primeira e segunda divisão e ainda o futsal, por 2 semanas, como medida integrada no atual estado de emergência em curso. Assim, no estrito cumprimento das medidas excepcionais agora conhecidas, não haverá jogos entre as 23 horas do próximo dia 27 de novembro e as 5 horas da manhã do dia 2 de dezembro, assim como entre 23 horas do dia 4 de dezembro e as 23h59 do dia 8 do mesmo mês. De acordo com os regulamentos existentes e no cumprimento das orientações já publicadas pelas entidades competentes, os clubes podem chegar a acordo para a realização de jogos da 5ª jornada do Campeonato Distrital de 1ª Divisão, da 4ª jornada do Campeonato Distrital 2ª Divisão e da 2ª jornada do Campeonato Distrital Séniores Futsal Masculino, nos dias 2, 3 e 4 de dezembro. Os clubes serão oportunamente informados das novas datas, bem como da nova calendarização para a época desportiva 2020-2021.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a nota do dia, hoje com Eunice Lopes.
Como nota do dia de hoje, gostaria de destacar as enotecas e o enoturismo, já que os prémios alcançados pelos vinhos portugueses, como sabemos, destacam o país entre os melhores do mundo. Isto pela diversidade das várias regiões vitivinícolas existentes em Portugal, colocando o enoturismo no top das escolhas dos visitantes internacionais e também nacionais, enquanto atividade turística baseada na cultura do vinho. Por isso, os enoturistas têm a motivação principal de efetivarem uma deslocação com o propósito de visitar quintas, adegas, caves e vinhas, visita que é também aliada às vertentes ambientais, culturais e gastronómicas das regiões. Neste sentido, o enoturismo, enquanto produto turístico, não se restringe à existência de unidades vitivinícolas com capacidade para receber visitas, mas engloba efetivamente o global dos recursos da região, valorizando-os e promovendo-os. É um facto que a atratividade histórica, paisagística e cultural das regiões vitivinícolas atribui de facto reputação e qualidade aos vinhos portugueses. até porque o enoturista, ao pretender conhecer os vinhos de uma determinada região, provar ou obter a experiência de trabalhar numa vinha, como por exemplo vindimar, podar, etc., acaba por usufruir de produtos tradicionais e conhecer o património enológico e gastronómico. Aliás, as enotecas, que são infraestruturas de produção de vinho adaptadas precisamente para visitas turísticas, têm tido um papel muito importante no percurso e experiência única dos turistas. Desde a história do vinho, todo o processo de vinificação, desde a recepção da uva até à fermentação nas cubas e depois a maturação, por exemplo, em pipas de madeira, a linha de engarrafamento e a própria rotulagem do produto final é uma experiência única que é procurada por muitos turistas. Aproveito para referenciar que na cidade de Tomar os vinhos têm sido premiados a nível nacional e também a nível internacional, existindo até mesmo a Rota das Adegas do Conselho de Tomar, uma iniciativa que promove as adegas, os vinhos e a própria região. Portanto, por hoje deixo estas notas de reflexão sobre o enoturismo e as enotecas, não só num contexto de conhecimento e aprendizagem, mas também como incentivo a conhecermos melhor e apreciarmos os recursos e produtos que existem de excelente na região em que habitamos e nos movimentamos.
E assim fechamos. É tudo. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.